Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 31ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Adilson Castanho.
Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes, presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Gilberto José de Oliveira.
Presente.
Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva. Paulino Florencio Pinto. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Paulino Florencio Pinto para fazer a leitura de um trecho da Bíblia.
Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Coloco em votação a ata da 30ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata da 30ª sessão ordinária aprovada por unanimidade. Coloco em votação a ata da 5ª sessão extraordinária também pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata da 5ª sessão extraordinária aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas.
Projeto de Lei nº 36 de 2015 institui o Fórum Permanente de Educação no âmbito do município de Piedade, de autoria do Executivo. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei que aprova o Fórum Permanente de Educação no âmbito do município de Piedade, cuja finalidade é o acompanhamento e monitoramento da educação no município de Piedade na busca a um planejamento e a uma administração com excelência. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 reconhece o direito humano à educação em seu artigo 26 e estabelece que os objetivos da educação sejam o pleno desenvolvimento da pessoa humana e o fortalecimento do respeito aos direitos humanos. Os direitos humanos são um conjunto de princípios comprometidos com a garantia da dignidade humana. Esses direitos são universais para todas as pessoas, interdependentes. Todos os direitos humanos estão relacionados entre si e nenhum tem mais importância que o outro. Indivisíveis, não podem ser fracionados e devem ser exigidos do Estado por meio de pressão política da sociedade e de ações jurídicas. O Brasil é signatário de diversos documentos internacionais com força de lei que reconhece a todas as pessoas o direito humano à educação. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Piedade, de acordo com as suas atribuições, após a aprovação do Plano Municipal de Educação do município de Piedade, Lei nº 4387, de 23 de junho de 2015, institui o Fórum Permanente de Educação, destinado à discussão, revisão, acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, no âmbito do município de Piedade, integrando-se às ações estaduais e nacionais de definição de políticas públicas para a educação, com a elaboração de planos decenais de educação. A fase operacional, plano de ação, será um grande desafio, ou seja, os resultados que se almejam dentro do prazo previsto e descrito no projeto, agora que o plano é uma realidade a ser cumprida. Representa o caminho para modificar e melhorar as situações identificadas no diagnóstico, constituindo a essência do que a Secretaria de Educação pretende fazer para alcançar os objetivos, as metas e as estratégias. Em cada meta do Plano Municipal de Educação, os problemas foram identificados. A Secretaria de Educação deve se estruturar e se organizar, criando no seu sistema caminhos para a materialização do que está proposto e aprovado por lei. Em cada meta do Plano Municipal de Educação, os problemas foram identificados. A Secretaria de Educação deve se estruturar e se organizar, criando no seu sistema caminhos para a materialização do que está proposto e aprovado por lei. É necessário, através da gestão democrática, o desenvolvimento de uma cultura de participação, valorização, planejamento e avaliação no âmbito das diferentes instâncias que integram o sistema educacional, como instrumento de aprimoramento da educação e melhoria de sua qualidade. O plano de ação da fase operacional, avaliando e monitorando, o conjunto de metas surgiu a partir do PNE, e a estratégia a partir dos problemas críticos assinalados pelo município. Será preciso trabalhar para atingir o valor percentual indicado que pretende ser alcançado no prazo previsto no PME. Assim, com amparo nas atribuições consubstanciadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no âmbito da autonomia otorgada a cada ente federado para estabelecer suas próprias metas educacionais, o Plano Municipal de Educação da Cidade de Piedade, como indicador de qual educação se almeja para os próximos 10 anos, priorizou a definição de metas e estratégias para seu sistema de ensino. Trata-se, pois, de importante instrumento para a continuidade das políticas educacionais, fortalecendo a ação planejada e contribuindo para que a sociedade exerça melhor controle social em relação à atuação do poder público. Ante ao exposto, restando evidenciadas as razões que amparam a medida e demonstram o relevante interesse público de que se reveste, submeto o presente projeto de lei à apreciação desta Igreja Casa Legislativa, contando com seu indispensável aval. Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei nº 36 de 2015. Institui o Fórum Permanente de Educação no âmbito do município de Piedade. O prefeito em exercício do município de Piedade, usando da atribuição que lhe é conferida, com base no artigo 1º da Portaria nº 1407, de 14 de dezembro de 2010, do Ministério da Educação, que institui o Fórum Nacional da Educação. Faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova a lei e eu sanciono o seguinte. Artigo 1º. Fica instituído o Fórum Permanente de Educação, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, destinado à discussão, revisão, acompanhado e avaliação do Plano Municipal de Educação, no âmbito do município de Piedade, integrando-se às ações estaduais e nacionais de definição de políticas públicas para a educação, com a elaboração de planos decenais de educação. Artigo 2º. Constituem objetivos do Fórum Permanente de Educação. 1. Congregar representantes de órgãos públicos, autarquias e entidades privadas com interesse e atuação educacional no município de Piedade, para discussão do Plano Municipal de Educação. 2. Realizar conferências municipais de educação, com garantia de ampla participação da sociedade interessada para a definição dos objetivos, das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. 3. Acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação. 4. Propor alterações de sistemática para a implementação das ações do Plano Municipal de Educação. Parágrafo único. O Fórum Permanente de Educação deverá estabelecer sistemática de acompanhamento e avaliação de suas próprias ações, com apontamento dos resultados obtidos e justificativa de sua manutenção, a serem submetidos ao Conselho Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 3º. Poderão participar do Fórum Permanente de Educação: 1. Representantes do Poder Executivo Municipal. 2. Representantes do Conselho Municipal de Educação. 3. Representantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social. 4. Representantes do Conselho Tutelar. 5. Representantes do Conselho Municipal de Turismo. 6. Representantes do Conselho de Alimentação Escolar. 7. Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 8. Representantes do Conselho Municipal de Assistência Social. 9. Representantes do Conselho Municipal do Idoso. 10. Representante do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. 11. Representantes do Conselho da Juventude. 12. Representantes do Conselho de Meio Ambiente. 13. Representantes do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. 14. Representantes do Conselho Municipal da Cultura. 15. Representantes do Conselho Municipal de Saúde. 16. Representantes dos Conselhos de Escola. 17. Representantes da Comissão do Plano de Carreira. 18. Representantes de instituições de ensino superior. 19. Representantes de instituições de educação básica. 20. Representantes de instituições de educação profissional. 21. Representantes de associação e de sindicatos filiados. 22. Representantes do Movimento em Defesa da Educação. Parágrafo único. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades poderão ter apenas um representante em cada Câmara temática, indicando juntamente um suplente. Artigo, parágrafo 2º. Os representantes, um titular e um suplente de cada uma das instituições mencionadas nos incisos 1 a 22 deste artigo, serão indicados pelas autoridades competentes e regulamentados por ato do prefeito do município de Piedade. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades arrolados nos incisos 1 a 22 deste artigo deverão providenciar para fins de participação no Fórum Permanente de Educação do município de Piedade a indicação junto à Coordenadoria Geral de seus representantes. Parágrafo 4º. É assegurada a participação nas câmaras temáticas com direito à voz de representante de qualquer entidade ou órgão com atuação na respectiva área educacional, porém restrito o direito de voto aos representantes cadastrados na forma do parágrafo 3º deste artigo. Artigo 5º. Sempre que faça necessário, em função das especificidades dos temas debatidos, poderão ser convocados para participação no fórum especialistas ou estudiosos a título de consultoria. Parágrafo 6º. Outras entidades representativas de caráter público ou privado poderão requerer sua adesão ao Fórum Permanente de Educação mediante requerimento à Coordenação Geral, estabelecida na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Artigo 4º. O Fórum Permanente de Educação é composto pelos seguintes órgãos. 1. Comissão Executiva. 2. Coordenação Geral. 3. Câmaras Temáticas. Artigo 5º. A Comissão Executiva é composta da seguinte forma. A. 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, indicados dentre servidores do quadro efetivo. B. 2 representantes do Conselho Municipal de Educação, indicados na forma do regimento interno. C. 3 membros escolhidos entre os integrantes do fórum. D. Pelos coordenadores das câmaras temáticas. Parágrafo único. Compete à Comissão Executiva discutir e decidir acerca das diretrizes dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo Fórum Permanente, na forma que dispuser o regimento interno. Artigo 6º. A Coordenação Geral é composta por 1. Um coordenador geral escolhido dentre os representantes da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação. 2. Um secretário-geral escolhido na forma do inciso anterior. 3. Integrante da equipe de relatoria indicada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e pelo Conselho Municipal de Educação. Parágrafo único. Compete à coordenação geral dirigir e administrar as reuniões e demais atividades do Fórum Permanente com fornecimento de suporte administrativo e técnico, na forma que dispuser o regimento interno. Artigo 7º. São câmaras temáticas permanentes. 1. Câmara de Educação Infantil. 2. Câmara de Ensino Fundamental. 3. Câmara de Educação do Campo. 4. Câmara de Educação de Jovens e Adultos. 5. Câmara de Valorização Profissional. 6. Câmara de Educação Inclusiva, Educação Especial. 7. Câmara de Financiamento e Gestão. 8. Câmara de Educação de Ensino Médio Profissional e Superior. Parágrafo único. Mediante a deliberação da maioria dos membros da Comissão Executiva, poderão ser criadas novas câmaras permanentes ou alteradas à temática da Câmara já existente, desde que para melhor atendimento aos objetivos do Fórum Permanente de Educação de Piedade. Artigo 8º. A organização e o funcionamento do Fórum Permanente de Educação compreendem: 1. Conferência Municipal de Educação. 2. Assembleia Geral. 3. Reuniões das comissões temáticas. 4. Reuniões da comissão executiva. Parágrafo único. A Conferência Municipal de Educação é a instância máxima de deliberação do Fórum, respeitada a competência material a ser fixada no regimento interno. Artigo 9º. O detalhamento da constituição, organização e funcionamento do Fórum Permanente de Educação deverão ser objeto do respectivo regimento interno, através de portaria, obedecendo às normas dispostas nesta lei. Artigo 10º. As despesas decorrentes desta lei complementar deverão correr conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 11º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 25 de setembro de 2015, Reinaldo Correia da Silva, Prefeito Municipal em exercício. Moção de repúdio número 2 de 2015. Manifesta repúdio às declarações do senhor José Roberto Dolbeck. Autoria do vereador Adilson Castanho. Moção número 2 de 2015, voto de repúdio. Senhor Presidente, considerando que o jornal Folha de Piedade, na edição do dia 11 de setembro do corrente ano, página 4, publicou reportagem que aborda a ação promovida na Justiça Local pelo jornalista José Dolbeck Lopes, questionando a legitimidade da doação de terreno do município a uma empresa industrial. Considerando que naquela reportagem, entrevistado pelo órgão de imprensa, o referido profissional, que é bastante conhecido nas repartições públicas dos órgãos públicos da região, pelo modo impulsivo com que pleiteia informações junto aos funcionários, apresentando-se como se fora um cidadão acima de qualquer suspeita e guardião da moral, afirma que a atitude dos vereadores aprovando o projeto é algo vergonhoso, arrematando que naquela Câmara não sobra um. Seja oposição ou situação, ninguém bateu na mesa e se colocou contrário ao projeto. Conforme publicado na coluna Passando a Limpo, na página 2, o indigitado jornalista concluiu com indisfarçável cinismo: eu não quero acreditar em corrupção e Piedade, mas não entendo o porquê de nenhum vereador ter se posicionado de forma contrária. Esta afirmação, que o sujeita a processo de interpelação judicial por cada um dos senhores edis, é o ápice da irresponsabilidade desse cidadão e nos dá o tom do seu nada elogiável comportamento social publicamente, põe em dúvida a honradez dos senhores edis de todos, sugerindo que podiam ter participado de suborno ou qualquer outra forma de pichuleco, ou seja, afirma a possibilidade de comportamento venal dos nobres edis piedadenses, já que, na sua visão caolha e antidemocrática, não lhes cabia outra alternativa senão votar pela rejeição do projeto de lei. Isso é grave, sobretudo diante do momento em que vive o país, marcado pela bem-vinda Operação Lava Jato, coordenada pela Justiça Federal, com o intuito de apurar a corrupção nos organismos governamentais. A esse ponto chega a maldade febril do senhor Dolbeck, o justiceiro do povo, para quem o Poder Legislativo local e seus representantes nada valem e não representam coisa nenhuma, já que os vereadores não pensam e agem como ele. Considerando que o menosprezo ao legislativo local e o ódio à democracia representativa pode ser claramente percebida quando afirma na reportagem que na sessão da Câmara não vou, pois não sou palhaço, sem perceber que não haverá mudanças reais na sociedade sem a efetiva participação dos cidadãos nos processos decisórios. Por tabela, chama pejorativamente os demais eleitores piedadenses que votaram nas últimas eleições e os que têm acompanhado as sessões legislativas de palhaços. Considerando que, deixando de acompanhar os trabalhos legislativos, o jornalista perdeu a oportunidade de tomar conhecimento de que na Câmara Municipal foram apresentadas 153 proposições de janeiro a agosto do corrente ano, no quais mais de 30 projetos de lei e 198 requerimentos que foram deliberados pelo Egrégio Plenário, depois de analisados pelas comissões permanentes. Considerando, por fim, que é necessário, mais do que nunca, resguardar, ao invés de denegrir, as instituições democráticas consolidadas no país através da Carta Magna, otorgada em 1988, e estimular a participação sadia dos cidadãos na vida pública do município, a Câmara Municipal de Piedade manifesta repúdio às declarações do senhor José Roberto Dolbeck, acima transcritas, as quais, sem dúvidas, configuram ofensa a todos os vereadores que foram legitimamente escolhidos nas últimas eleições pela sociedade piedadense, independente de cor, política ou ideológica. A presente proposta visa, sobretudo, resguardar o respeito à Câmara Municipal de Piedade, instituição secular de sólida tradição democrática, e a repudiar ilações maldosas formuladas contra todos aqueles que já foram escolhidos pela operosa população piedadense para representá-los no Parlamento e exerceram honradamente o seu mandato. Que da deliberação seja oficiada ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, ao jornal Folha de Piedade, bem como às principais câmaras municipais da região, acompanhados de cópias da presente moção. Sala das Sessões, Roberto Rolim da Silva, 28 de setembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Acompanho a assinatura. Mais 9 vereadores. Então tem a assinatura do vereador Adilson Castanho e mais 11 vereadores. Perdão, são 11 vereadores mais o proponente. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, ofício 168, Botucatu, 17 de setembro de 2015. Senhor Presidente, em atendimento à Lei Complementar nº 101 de 2000, Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira, ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos. Vimos apresentar a seguir as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2º, 48º, 70º da Lei 4.320 e artigos 4º, 5º e 48º da Lei 101/2000, Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. Prestações de serviço da Sabesp. Faturamento bruto, R$ 252.788 de janeiro a agosto, de janeiro a dezembro, R$ 488.731,35. Faturamento bruto, água e esgoto, média mensal, R$ 31.598, de janeiro a dezembro, R$ 40.725. Valores atualizados, estoque de débitos em aberto, R$ 3.508. Contas de água e esgoto suspensas, posição em 31/8, R$ 000. Considerando os termos da Lei Complementar 101/00, que impõe à Sabesp responsabilidade no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos a seu inteiro dispor. Atenciosamente, Mário Eduardo Pardini Afonseca, superintendente da Unidade de Negócios Médio Tietê. Câmara Municipal de Osasco, ofício número 1010 de 2015. Assunto, encaminha a moção de repúdio. Encaminho a Vossa Senhoria a cópia da moção de repúdio número 242/2015, de autoria do ilustre vereador André Sacco Júnior e outros, a todos e qualquer projeto de lei federal que vise o aumento de impostos ou recriar a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Atenciosamente, Jair Assaf, presidente. Prefeitura Municipal de Piedade, Conselho Municipal da Juventude. Senhores vereadores, convite. Diante de tantas questões relevantes que envolvem os jovens atualmente, é fundamental refletir, questionar, discutir e buscar soluções que possam traduzir os anseios dessa parcela da população que nem sempre encontra espaço merecido em nossa sociedade. Sendo assim, convidamos os senhores vereadores a participarem da primeira Conferência Municipal da Juventude, que será realizada no dia 21 de outubro de 2015, às 8h30 até às 12h, na Secretaria da Educação de Piedade. Para desenvolver o tema As Várias Formas de Mudar o Brasil, contaremos com a colaboração do palestrante Cleiton Machado, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Um futuro melhor só existirá a partir de uma juventude consciente, organizada e cidadã. Portanto, a participação de todos é essencial. Um jovem que não protesta não me agrada, porque o jovem tem a ilusão da utopia, e a utopia não é sempre negativa. A utopia é respirar e olhar adiante. Frase do Papa Francisco. Atenciosamente, Rodrigo Bueno de Oliveira, responsável pelo Conselho. Convite. O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheira Cristiana de Castro Moraes, tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar do lançamento oficial do IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal, quando serão entregues aos senhores prefeitos municipais o primeiro anuário relatório de desenvolvimento municipal. Na oportunidade, também será demonstrado o sistema PUSH, acompanhamento processual, premiados os vencedores da primeira edição do concurso Hackathon TCESP, maratona de programação do tribunal e lançamento do TCESP digital. Dia 5 de outubro, às 10 horas, segunda-feira, no Centro de Convenções Rebouças, Centro de São Paulo.
O projeto será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa e, posteriormente, às comissões. A moção será incluída na pauta da próxima sessão ordinária e as correspondências e convites encontram-se na Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 110 de 2015. Solicita informações quanto ao atendimento de reivindicação de munícipe para o bairro Siriaco. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal em exercício, solicitando que nos envie resposta do andamento da reivindicação de munícipe protocolada na prefeitura sobre o número 10.592, documento em anexo, ao bairro Siriaco, no qual solicita serviços para a melhoria do escoamento de águas pluviais e a diminuição de uma lombada na Rua 18. Justificativa. Os referidos serviços são necessários uma vez que as águas pluviais invadem o estacionamento de uma igreja local, comprometendo a segurança dos fiéis, e a referida lombada é muito alta, ocasionando transtornos aos condutores de veículos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 15 de setembro de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 111 de 2015. Solicita informações quanto ao reparo de semáforo localizado na rua Araújo Leite. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal em exercício, solicitando que nos informe quando o semáforo da rua Araújo Leite será devidamente reparado para que volte ao seu funcionamento normal. Justificativa. O referido dispositivo está há vários dias fora de funcionamento, causando riscos de acidentes aos veículos e pedestres que ali transitam. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 24 de setembro de 2015, vereador Paulino Florencio Pinto.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 200 de 2015. Indica a colocação de lombada na rua João Gonçalves. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal em exercício, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de uma lombada na rua João Gonçalves, próxima à residência número 1081, no bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de setembro de 2015, vereador Paulino Florencio Pinto.
A indicação será encaminhada ao prefeito municipal em exercício. Vereadores inscritos para o tema livre. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Nobre presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite a toda a população presente na sessão legislativa desta noite. Quero iniciar minha fala de hoje, nobre presidente, partilhando a todos as dificuldades que estou encontrando, pois nunca vi, ao longo de 14 anos dentro do PT, a agilidade que o PT do Jeremias está tendo para pedir o meu mandato de vereador. Nobre presidente, já fui intimado, viu? Foi rapidinho que o PT do Jeremias se reuniu, se organizou e entrou na justiça pedindo a cassação do meu mandato de vereador. Mandato este, legitimamente constituído para representar a população de Piedade. Antes, era uma dificuldade, uma lentidão para definir e tomar decisões, e assim mesmo, quase nunca tomava. Quando se trata de assunto de interesse da cidade, como o caso da Castelucci, que todos os vereadores aqui acompanharam e estão acompanhando, o PT do Jeremias estava no casulo, quietinho, lento, bem sossegadinho, sem sequer um pronunciamento oficial a respeito do caso. Nenhum suporte ao nosso mandato, que está procurando defender os recursos públicos, os interesses públicos e os recursos do povo. E digo mais, talvez, se o PT do Jeremias tivesse nos apoiado contra o caso Castelucci e outros casos de interesse da cidade, talvez os cofres da prefeitura não estariam na situação que está, tendo pago mais de 1,5 milhões para Castelucci e uma possível dívida de mais de 10 milhões de reais com a Receita Federal. A Castelucci é um caso grave, não é, presidente? Todos sabem. Por que o PT do Jeremias nunca se pronunciou sobre o assunto oficialmente, nunca deu apoio ao caso? Será que tem alguma coisa que a gente ainda não sabe sobre tudo isso? Esses fatos, não é, presidente, mostram a face verdadeira do PT do Jeremias, que pensa integralmente em interesses pessoais, fala uma coisa, faz outra, não tem compromisso com ninguém e faz a política das mais conservadoras que existe, aquela política do defender o umbigo próprio, sem se colocar em defesa da população que mais precisa. E é por isso que o PT, aquele PT da história, está se perdendo. Não forma mais quadros, nem lideranças. São por pensamentos assim, como o PT do Jeremias, que a situação está da forma que está. A população precisa ficar alerta. Está tudo quietinho, mas daqui a pouco, no período eleitoral, essas figuras aparecem. Mas na hora de defender o interesse da comunidade, está escondido, pois é mais confortável para quem só pensa no próprio umbigo. O PT do Jeremias, não é, presidente, tem um histórico de infidelidade aos compromissos assumidos. E mais uma vez, mostra a cara que tem, com a autonomia de quem bate e esconde a mão, típica da política mais conservadora que existe. Digo isso com a responsabilidade de um vereador eleito pela segunda vez entre os mais votados da cidade e com a tranquilidade de quem pensou duas vezes antes de fazer este pronunciamento. Mas falo agora com o conhecimento e com toda a verdade, com toda a tranquilidade do mundo. Hoje, protocolei, viu, não é, presidente, minha defesa no Tribunal Regional Eleitoral, lá em São Paulo, e vou defender os votos que tive com a maior determinação possível. Vou até o fim, pois foi a população que me colocou aqui para defender o interesse coletivo e jamais vou abrir mão disso, mas o PT do Jeremias está fazendo de tudo para me tirar daqui da Câmara, para tirar o meu mandato de vereador e apagar o meu trabalho. A população precisa estar alerta a esse tipo de atitude, mas reafirmo junto à população de Piedade que vou defender cada voto que tive e alerto ainda mais e mais uma vez a toda a população para que observe bem as atitudes do PT do Jeremias. E podem ter certeza que daqui a pouco o PT do Jeremias estará na sua rua pedindo voto, mas na hora de defender o interesse coletivo eles não estavam. Preste bem atenção nisso. Política se faz todo dia e se faz coletivamente. Cadê o PT do Jeremias defendendo o interesse da cidade? Ele se acovardou. Manda os outros fazer aquilo que ele não tem coragem de fazer. Não mostra a cara. E persegue ainda aqueles que tentam de alguma forma ou de outra lutar pelo interesse da cidade. Agora, que é período pré-eleitoral, já estamos entrando aí nas vias pré-eleitorais, o PT do Jeremias virá para a rua e vai falar em defesa da cidade. E ainda mais, dizer que tem propostas para o futuro do município. O povo está cansado. O povo está cansado. E eu confio muito no povo de Piedade, meu presidente. Confio muito. E tenho absoluta certeza que o povo não acredita mais nessa forma conservadora e indelicada de fazer política. Outro assunto, meu presidente, que eu queria tratar nesta noite, como segundo tópico, rapidamente, até porque já se passam 5 minutos do meu pronunciamento, farei ainda esta semana alguns requerimentos sobre esse caso, é sobre o caso da MR Souza, a mesma que deu o aval para a contratação da Castelucci, que nós estamos debatendo aí nesta Câmara, e que fica no mesmo prédio e mesmo andar onde funciona a Lex Comunicação, empresa que coordenou aí parte da campanha da prefeita Maria Vicentina, essa matéria que saiu há algum tempo atrás no jornal Folha de Piedade. Para quem não se recorda, em certa ocasião, a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal respondeu ao mesmo jornal, ou seja, a Folha de Piedade, em nome da MR Souza, dessa empresa que presta serviço aí de assessoria à Prefeitura. Aí, não, presidente, esse debate, eu sei que é um debate bastante caloroso, mas ele não terá fim enquanto não houver um esclarecimento definitivo e mais claro sobre esse assunto. É gravíssima a denúncia do jornal, sustentada por provas nas próprias edições, acho que foram 2 edições, do periódico, com fotos e dizeres que acompanham a foto. O jornal Folha de Piedade traz, né, uma foto do encontro entre prefeita municipal no dia 3 de setembro, em horário de expediente, quadros do governo municipal, deputado estadual e uma figura que alerta a todos, o senhor José Marcelo Souza, o responsável pela MR Consultoria. Essas relações, poucos esclarecedoras, devem ser averiguadas urgentes e tirar qualquer dúvida a respeito desse caso, que toma uma proporção cada vez maior e cada vez mais preocupante. O contrato com a MR Souza foi o segundo feito, foi o segundo contrato feito pelo governo Maria Vicentina lá em 2013, mas que traz aí rastros até hoje, e se não for esclarecido, fará aí parte dos 4 anos do mandato da prefeita de forma, viu, muito negativa e de certa forma muito nebulosa, até porque ainda não houve um esclarecimento de fato sobre tudo isso. É dinheiro público que está sendo aqui usado para interesses particulares, é dinheiro do povo, né, sendo de forma usado de forma irregular, até que se prove o contrário. Eu acho que teria aí que fazer de alguma forma com que isso fosse bem esclarecido. Segundo a matéria do jornal, a prefeitura não se pronunciou sobre esse encontro em São Paulo, onde participa o senhor José Marcelo, da MR Souza, tendo em vista o encontro se tratar de reunião visando eleições 2016 e não tendo nenhuma relação de trabalho conforme contrato com a administração pública. Isso fica bem claro na matéria, que o encontro não foi um encontro de serviço, e sim um encontro político, né, visando aí as eleições de 2016. Aí, nobre presidente, eu termino este pronunciamento de hoje pedindo aos nobres colegas que juntos possamos aí buscar esclarecer esse caso e buscar saber qual, de fato, é o papel da MR Souza na Prefeitura de Piedade, qual a ligação, de fato, da MR Souza com a Castelucci, que, segundo os documentos que temos juntados, mostra evidentemente graves ligações entre uma e outra. Era só, nobre presidente, e aí já anunciando que estou aí lutando em defesa do nosso mandato, mas que realmente recebemos a intimação do eleitoral e temos aí que nos defender para que a gente possa manter o mandato nosso de vereador.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente quero pedir desculpa, eu tinha umas coisas para tratar nessa tribuna na semana passada, mas confesso que eu estava em um dia bastante difícil. Embora temos aí a nossa vida pública, mas temos também a questão sentimentos envolvidos e assim por diante. No dia 21 fez, se a Débora estivesse viva, ela estaria completando mais 1 ano de vida. Minhas filhas estavam muito nervosas e eu não tive controle emocional para tratar das questões relevantes do município nessa tribuna, então eu peço desculpas. E fica aqui a minha justificativa, não quero em momento nenhum usar disso, porque tenho o costume de fazer uso dessa tribuna mesmo, e é o porquê da minha explicação. Também quero, nessa tribuna, parabenizar a atitude da Defesa Civil junto ao Fundo Social. Logo pela manhã, dia de hoje, recebi uma ligação de moradores ali do bairro da Vila Bom Pastor, onde uma casa teria sido, com o vento, foram retiradas todas as telhas de uma casa, né, o telhado veio ao chão, e ficou ali uma família desabrigada, e essa família tinha crianças pequenas, segundo consta também, a mulher está grávida, e eles ficaram nessa situação deplorável, mas pela manhã, nas primeiras horas de trabalho, a Defesa Civil foi lá com a Guarda Municipal, Fundo Social também chegou, e agora à tarde eu recebi a notícia que aquela família foi atendida com os materiais, e houve um envolvimento ali dos vizinhos também, e o problema, se não está totalmente solucionado, praticamente amanhã ele fica por completo solucionado e atendeu essa família. Então, tenho aqui que agradecer à administração por essa atitude em atender um cidadão em nosso município. Também, um dos assuntos que eu iria tratar, nobre vereador Geraldo tratou nessa tribuna, que é a questão da reunião, onde fala que o próprio Facebook do deputado Campos Machado divulga, né, que estiveram no seu gabinete para tratar de questões políticas, falando de eleições de 2016. Prefeita, chefe de gabinete e o José Marcelo, que é da empresa MR Souza, que presta serviço no município. Quero entender que eles não estiveram ali somente para isso, porque se assim fizeram, está muito errado. Respeito muito a prefeita, o Sérgio, Marcelo, pouco o conheço, mas se a reunião foi nesse intuito, vamos partir de um princípio, tinha ali um funcionário que é remunerado pela prefeitura, a empresa é contratada, eu não sei o conteúdo do contrato, se é todos os dias que ele tem que estar presente no prédio da prefeitura, se é só ele, se tem mais alguém, enfim, é uma empresa, talvez a pessoa tenha até a liberdade de estar e prestar o serviço o dia que ele queira, mas o chefe de gabinete, prefeita, eu quero entender que existiu compromissos mais importantes do que tratar simplesmente de questões políticas, ainda mais se tratando de eleições. Né? Porque nós vivemos um momento muito difícil, o município atravessa um momento de grande dificuldade, assim como todo o país, né? E a nota divulgada aqui, até eu quero ler, né, que é o Facebook do deputado Campos Machado, PTB, que eu conheço, já estive com ele algumas vezes, já tenho um histórico de muitos mandatos junto à Assembleia Legislativa, de serviços prestados e assim por diante. Mas ele divulga aqui, piedade em um encontro amigável, ainda bem que é amigável, né? A Maria Vicentina, prefeita de Piedade, e o Sérgio, chefe de gabinete, me fizeram uma visita nesta tarde para uma longa conversa sobre política, junto com o consultor Marcelo Souza. Estabelecemos um bate-papo muito amigável, com alguns alinhamentos para as eleições de 2016. É muito enriquecedor esse tipo de encontro para a nação petebista, ou seja, do partido dele, que é o PTB. Tenho informações que minha amiga Vicentina tem sido muito, muito bem avaliada como uma das melhores prefeitas do estado. Ouvi esse comentário de um amigo e irmão que tenho, Geraldo Alckmin. Essa foi a declaração do deputado, né? Também prefiro acreditar que essa viagem não foi feita com um carro oficial, com algum tipo de recurso do município, em um dia de expediente. Essa é a grande verdade, porque se isso foi feito, no mínimo, é um desrespeito com a população piedadense. No mínimo. Eu acho que nós temos sim, eu participo de inúmeras reuniões políticas, nós políticos precisamos fazer a nossa política, as nossas conversas, mas não dessa forma, né? Temos lá, temos os recursos próprios que nós podemos usar da forma que quiser para procurar apoio político, discutir política, né? Mas a questão, né, chefe de gabinete e prefeito no mesmo ato já é bastante preocupante, porque entende-se que se sai o prefeito, o chefe de gabinete é quem dá conta do expediente e assim por diante. Então, a gente entende que teria que, a não ser que seja uma missão em favor do município, né, buscar um recurso, acertar uma emenda parlamentar, trazer algo em benefício do município, é importantíssimo. Pode ir 4, 5 diretores, secretários, não tem problema, como assim nós já fizemos. Fomos brigar a questão do melhoramento da Bugiro da Caua, saímos aqui em uma caravana de vereadores, né? Um envolvimento com a intenção de trazer benefício para o município. Todo mundo sabe, próximo ano é um ano de eleição, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu direito, a gente respeita. Mas usando dessa forma, né, em um momento que o país vive, é muito triste para nós. E nós, vereadores, temos a grande obrigação de fiscalizar. E é isso que nós vamos fazer. Eu acho que temos todo o direito, né, segundo a imprensa, jornal Folha de Piedade, ela não recebeu as informações, mas essa casa tem a prerrogativa de questionar através de requerimentos. Não estou eu aqui já de cara criticando, mas eu acho muito importante a gente saber, com respeito à base da prefeita também, mas é muito importante a gente saber como se deu, o que aconteceu, por que foi nessa data e como isso foi feito. Porque se tiver o uso de um veículo público do município, já está muito errado. Que o carro oficial é para atender os interesses do município. E discussão de eleição para o ano de 2016 nem cabe ainda. Já é errado. E se for com algum envolvimento de dinheiro público, muito mais. Se for o uso de um mandato, pior ainda. Como nós, vereadores, aqui não podemos legislar em causa própria e interesse próprio, e sim no interesse da população. Assim também tem que ser o executivo, e essa fiscalização nós vamos fazer. Eu tenho certeza que o entendimento dos nobres vereadores, até mesmo da base, é nesse sentido de trazer a verdade, de vir à tona, de ter um esclarecimento, porque é importante até mesmo para a prefeita. Que eu entendo que quem realmente tem o que perder e tem que prestar conta ao município é a prefeita. Sobre os atos de todos os seus diretores e secretários e assim por diante. Agora, falar bem a verdade para vocês. Essa questão desses contratos, dessas empresas que aparecem no nosso município, meu Deus, já passou da hora do Tribunal de Contas tomar uma medida radical. Porque a gente sabe que, de uma forma ou de outra, foram pessoas que participaram da eleição. Isso é fato. Se dá nesse governo, se deu no outro, do nada aparece uma pessoa aqui em Piedade que a gente não sabe nem quem é. mas se você for procurar, tem uma ligação partidária. Isso é horrível e denigra nossa imagem. Ou seja, até quando nós teremos que viver que para se eleger em piedade teremos que ter rabo preso com alguém? Nós temos sim que ter uma campanha onde o povo acredite no nosso projeto. Logicamente que pode haver acompanhamento, contratação de pessoas, mas é muito triste se a gente souber e comprovar que uma pessoa participou no período eleitoral e depois tem algum tipo de benefício junto ao poder público. Indiferente da escolha dos secretários, diretores, porque é uma escolha de função política, mas alguns cargos que a gente nem sabe para o que serve dentro do município. Né, tivemos aí alguns outros comentários também de pessoas, de funcionários, que em horário de trabalho está aí filiando pessoas, correndo atrás, ou seja, já começou a eleição então? Já começou a corrida para a reeleição, para as eleições? O que está acontecendo? Também quero dizer, nobre vereador Geraldo, que o respeito muito, tenho acompanhado alguma coisa, conversado com o senhor, pelo que o senhor está passando dentro do antigo partido. Não quero eu aqui fazer crítica, mas é muito triste que isso aconteça. Né? O mandato, como diz, e é a lei, é do partido. Mas o senhor também contribuiu e muito para o crescimento desse partido dentro do município. E agora o senhor está passando por tudo isso. E a gente acaba vendo que com essas atitudes, a ideologia política, a tese que cada um defende, o interesse da população acaba ficando em segundo plano. E funciona a lei do mais forte. A corda acaba estourando do lado mais fraco. Né? Todo mundo ficou quietinho, esperaram o tempo certo, agora vieram pedir a cadeira do nobre vereador. É lamentável que isso aconteça. É uma decisão, é a lei, a gente tem que respeitar, mas é lamentável que seja dessa forma. E eu fico aqui no meu pouco conhecimento, mas eu estendo a minha mão, amiga, porque eu sei da sua luta, eu sei do respeito que você teve junto à população e eu sei do momento triste que você passa. Porque uma eleição é muito difícil, uma reeleição muito mais. E se manter no mandato com respeito, mais ainda. Então o senhor tem o meu apoio no que estiver no meu alcance. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero falar sobre o centro esportivo próximo à usininha. Hoje, em total estado de abandono, né? E a gente vê a movimentação dos jovens que estão frequentando lá, e eu quero até parabenizar a atitude de alguns em relação ao flag futebol, né? Futebol americano, rugby, eles têm um grupo forte. São muitos jovens que estão indo durante o sábado, no período da manhã, desenvolvendo esse esporte lá. E numa situação muito precária, né? O gramado que não existe, é um mato, tem pedra, eles se machucam, mas são valentes. Eles estão lá. Então, nós precisamos aí pedir apoio da prefeitura, porque quando foi construído com verba pública, tem um sistema de drenagem muito bom, mas está enterrado lá, está tudo abandonado. Né? Então fica aqui uma sugestão para que a gente possa também cobrar aí da prefeitura a questão do FADAP, que foi falado aqui semana passada, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Amador, que pode muito bem apoiar esses jovens buscando patrocínio. Já que a prefeitura não pode fazer, esse fundo pode. Então a gente precisa saber se ele foi realmente constituído, quem são os membros, qual é a finalidade dele, se não é incentivar esses jovens aí que estão ocupando aquele espaço, porque também não tem outro espaço para eles ocuparem. E aí você tem condição, né, de atender melhor essa demanda. Segundo assunto, no dia 15 de setembro agora, eu fui para a Assembleia Legislativa atrás de uma emenda parlamentar que foi prometida para o nosso município, de R$100 mil para a construção de uma escada na Vila Mâncio. E a emenda foi dado encaminhamento, foi feito o pedido, inclusive, pela própria prefeita, né, e a verba não veio justamente em decorrência da queda da arrecadação. Foi um corte do governo Geraldo Alckmin. Então, a emenda foi encaminhada, mas a gente está aguardando aí que libere, né. É uma situação difícil, porque é uma maneira do município arrecadar, né? O deputado Reinaldo Augusto fez o encaminhamento, está lá, protocolado, a gente está aguardando o governo liberar essa emenda. O projeto está pronto, o projeto original, 65 mil, aí foi acrescentado uma iluminação, e esse lugar é um lugar bastante acessado ali pelo povo, né, da Vila Mâncio. Vai ser muito importante, né, a execução dessa obra. Então, a gente conta que em breve venha essa verba para que possa concluir o trabalho, né? Inclusive, a gente não tem mais perspectiva nenhuma sobre reforma das vicinais. As vicinais hoje que são asfaltadas, né? A gente vê a situação que se encontra, a prefeitura aí procura fazer o tapa-buraco, mas algumas precisam de um recapeamento, e a gente não pode mais contar com isso, e a gente sabe da necessidade e da importância dessas estradas vicinais para o nosso município. Então fica aqui, né, o nosso voto de lamento, porque gostaria muito que, com a proximidade que a prefeita tem com o governador, que a gente conseguisse aí o recapeamento dessas estradas. Terceiro assunto, a respeito da residência oficial, que antes era utilizada pelo juiz como casa, né, como morada, e hoje está lá em total estado de abandono, e inclusive sendo invadida por vândalos. Eu mesmo fiz uma verificação lá, tirei fotos, montamos aí um croqui para pedir encaminhamento daquilo, porque hoje tem uma quantidade enorme de camisinha jogada lá, garrafa de bebida, acontece de tudo lá. É um lugar perigoso. Então, o que a prefeita fez, atendendo o nosso pedido? Foi encaminhado a escritura da casa para o secretário da Fazenda Estadual, com cópia para o presidente do tribunal, solicitando essa casa para o município, porque aí o município vai poder fazer o que quiser daquele imóvel, né, utilizar, já que hoje a gente paga aluguel de tanta coisa, tendo um imóvel grande, bem localizado, totalmente abandonado, lá, né, do ladinho da prefeitura. Então, a gente está aguardando aí a resposta. Eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça vai ceder para o município essa casa.
Permite uma parte?
Pode, pois não.
Primeiramente, o senhor citou o centrinho lá no Paulo Azimendes, né? Acho que é importante ressaltar, o nobre vereador Geraldo acabou de falar aqui, e é uma verba que ele conseguiu no momento da inauguração. Ele foi muito elogiado lá, e isso tudo foi esquecido pelo partido. Uma das coisas, e também em relação, essa casa aprovou um valor para a reforma desse espaço, do espaço conhecido como a casa do juiz, em que fase que está, como que ficou,
não,
que essa casa autorizou.
Não foi executado, foi, infelizmente, a reforma tinha sido aprovado com valor, mas depois, com a defasagem, era 160 mil, foi para 230 mil, aí a prefeitura não fez a obra, e aí o judiciário também não tem interesse ali na casa. Então, a situação hoje é essa. A situação é pedir para o município. A escritura daquela casa está em nome da Fazenda do Estado. Então, cabe aí à prefeita, né, fazer o que a gente solicitou. Acho até que demorou, né, já era para ter feito isso logo no começo. Mas esse é um dos assuntos que está sendo encaminhado. A gente espera que se resolva logo. E o último assunto é uma notícia boa, né? Foi criado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC. E o nosso município, muito em breve, vai contar também com esse centro de solução de conflitos. O SEJUSC, ele vai atuar na área civil. Então, ele vai funcionar mais ou menos como o PROCON para nós, na área civil. Qualquer cidadão, qualquer pessoa, inclusive o comerciante, vai poder acionar a justiça através do SEJUSC, sem o auxílio de advogado, é informal, é bastante prático, usa o sistema Tribunal de Justiça, vai poder atender também ações da família, como ações de alimento, divórcio, regulamentação de visitas, guarda, união estável, averiguação de paternidade. Então, já conseguimos os móveis, o espaço, a prefeitura já alugou, vai ser ali na rua Bruno Toelli. Então, estamos aí nos últimos acertos para poder inaugurar o SEJUSC, que vai ser muito importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para as pessoas que precisam de um socorro imediato, né? Também em defesa do consumidor, em defesa dos pequenos conflitos. Porque hoje não dá para depender da justiça em relação a tudo, né? O judiciário está sobrecarregado. Então, essa é uma solução que o CNJ encontrou para que os pequenos conflitos já se dissolvam antes de transformar ele num processo judicial. Então, muito em breve, aí a gente vai contar com o SEJUSC, que veio com o apoio também da prefeitura no sentido de pagar o aluguel, né? É uma parceria, não só com a prefeitura, mas também com a iniciativa privada, algumas empresas doando móveis, equipamentos, para que esse órgão possa funcionar e atender bem a população. Ele vai contar com dois funcionários do fórum que vão estar à frente do SEJUSC. Tá? Então, essa é a notícia, por hoje é só. Boa noite a todos.
Consulto, senhores vereadores, podemos dispensar o intervalo regimental? Passaremos, então, diretamente à ordem do dia.
Projeto de lei número 9 de 2015 denomina Conjunto Habitacional de Lídia Penha da Cunha Jacinto, bairro Paulo Zimendes, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2015, Gilberto José de Oliveira, presidente, Wagner Satoru Momoshima, vice-presidente, Alexandre Mauro Freire Gomes, membro.
Em primeira discussão, o projeto. Em primeira votação, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for o contrário, que se manifeste. Projeto de lei número 9/2015, aprovado por unanimidade em primeira votação. O projeto será incluído na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Não havendo vereadores inscritos em explicação pessoal e mais nada a ser tratado, agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite. Declaro encerrada a presente sessão.